agora com os dados do CIESP, que apontou para a região só de Campinas 8.300 vagas na indústria que fecharam neste último ano. Só no mês de setembro foram 900 demitidos. Mário, professor Mário de Economia da Unicamp, Mário Guerreiro, obrigado pela sua participação, uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina, tudo bem? Obrigado pela atenção, pelo convite, um abraço a você, um abraço ao Marco.
Nós que agradecemos a participação aqui. Fazia um tempo já que o professor não falava conosco, né?
É, já um tempinho já.
E a gente está preocupado, porque as notícias que vêm é só negativa, de desemprego mesmo. Será que fica assim? É, a gente pode ser otimista para os próximos meses? Tecnicamente, é possível uma reversão?
É, sim. A economia brasileira, tudo isso, todo esse processo que a gente está passando nesse nível de desemprego ainda, é reflexo de todo o processo que iniciou, né, desde 2014, 15, né, que teve a eleição presidencial. Em 2015 tivemos no início aquele problema político entre, né, a Câmara, no caso do Eduardo Cunha, e a própria presidente Dilma. Quer dizer, um processo, né, de ruptura política muito forte, né, no Brasil, somado já a um processo de desaceleração gradativa que já havia já acontecido já em 2014. Então, todos esses fatores, né, culminaram, né, em 2016, sendo muito, muito ruim. Então, todo esse processo, né, que se iniciou politicamente, de elevação dos juros, né, da recessão que foi se desenhando lá em 2014, em 2015, com um problema político muito forte, os grandes investimentos macroeconômicos, eles tendem a colocar um pé no freio. Faz assim, somente os investimentos do dia a dia, tá? Os investimentos grandes, eles dependem de você ter uma estabilidade política para saber até onde o país vai, quer dizer, que linha de taxa de juros que ele vai atuar, qual é a perspectiva, né, de retorno do investimento que ele vai ter, qual a rentabilidade dele. Então, se você não tem um ambiente econômico, né, e político principalmente favorável, ele interfere em todo o aspecto macroeconômico, né, na taxa de câmbio, na própria inflação, nas taxas de juros. E tudo isso, né, todos os fatores somados, né, eles acabaram gradativamente ao longo de 2015, né, aprofundando o processo de recessão. Né? O Levy, que foi o ministro, né, quando a Dilma reassumiu, né, em 2015, no segundo mandato, ele fez uma política ortodoxa, né, de poder realinhar a economia, né, tentar conter os gastos públicos, né, que vinham em um processo muito elevado, e tentar voltar à economia normal. Todos esses processos, né, somado a isso as questões políticas, eles aprofundaram a crise. Então, quando nós entramos em 2016 foi o ápice da crise. Nós vamos dizer que em julho nós chegamos no limite da crise, no fundo do poço, que a gente pode falar, né, fazendo uma analogia. Tá? Mas paramos de cair a partir de julho. E gradativamente, a partir de dezembro, novembro, dezembro, a economia, a curva de crescimento, ela vai se inverter novamente. Então, a estabilidade, né, política que se desenhou, né, ela vai trazer gradativamente os investimentos. É que, como isso foi muito profundo, o processo de reversão, né, da curva de crescimento, ele é um pouco lento. Então, nós temos meses em que você tem uma contratação maior, no outro mês um pouco menor, você vai ter oscilações ainda, tá? Isso até o final do ano, porque você está em um processo de transição. E o Brasil vai voltar a crescer, no primeiro momento, pelo lado do investimento. Se a gente fizer assim, a fórmula do Produto Interno Bruto, né, que é comumente chamado PIB, o PIB é o consumo das famílias, mais o investimento privado, mais o déficit público, que é o investimento público, e o saldo da balança comercial, que é exportação menos a importação. O primeiro crescimento do Brasil vai ser nível de investimento. O consumo ainda das famílias vai demorar um pouco mais, porque a renda vai ter que aumentar, consequentemente, se a renda aumentar, a inflação vai ter que cair, os juros agora, né, a tendência Selic também cair, que é a taxa do Banco Central. Então, caindo a inflação, né, agora já vai haver um realinhamento dos preços para baixo dos combustíveis, particularmente a gasolina e o diesel. Então, tudo isso vai refletir, né, positivamente em toda a cadeia produtiva. Mas isso são fatores que são lentos. Né? E a queda dos juros, gradativamente, né, e a queda da inflação, eles vão aumentando a renda no futuro. Mas isso é um processo que vai demorar em 6 a 8 meses. mas a curva de crescimento do Brasil já se inverte a partir do final do ano. Então, o ano que vem, né, estimativas do próprio governo, o Brasil deve crescer em torno de 1,5, 1,5, 1,5, 1,6. Então, você já vai sentir já uma melhora gradativa, mas este ano ainda não tem, você ainda está num processo de recessão.
Isso que eu ia perguntar, porque o fim do ano sempre traz aquela expectativa de aumento nas vendas, principalmente no comércio, tá? A indústria, às vezes, funciona diferente, dependendo do setor. Mas há sempre aquela, até uma sensação de otimismo e tudo. Um fim de ano é capaz de ajudar nessa reversão ou é o que o senhor está comentando? Para esse ano a gente ainda não sente.
É sazonal, é pontual. Sim, você desafoga um pouco naquele mês, né? Particularmente em dezembro, né, que o mês mais forte. Então, sazonalmente, né, pontualmente, sim, você respira um pouco, né? Você dá um pouco de oxigênio na pessoa que está na UTI, né? Dá um pouco de oxigênio. Melhora um pouco. Mas, logicamente, que depois de janeiro você, né, tem todo o processo, né, de uma série de encargos, escola, PTU, aquela coisa toda.
O problema é esse entusiasmo do décimo terceiro.
O que tem que as pessoas... hoje tem que ter equilíbrio para a parcimônia, né? Não tem... A economia é complexa porque a política, ela tem um peso muito grande, né, nos investimentos macroeconômicos. O Brasil ficou praticamente estagnado aí, né? Quase que um ano e meio, né? Entre fevereiro de 2015, né, do ponto de vista político, né? Até eleição na Câmara... com Eduardo Cunha, e depois agora até o impeachment, em 31 de agosto final, todo esse processo, né, ele acaba inibindo os grandes investimentos. São investimentos, fala de formação bruta de capital fixo, investimentos macroeconômicos, grandes, de envergadura. Esses, os empresários e os empresários não investem porque não tem estabilidade, não sabe que governo será A, B ou C, né, fulano, beltrano, ciclano, que linha que ele vai tomar. Né, então, acaba colocando o pé no freio. E você faz só o dia a dia. E a economia, ela tem as suas necessidades diárias, as pessoas, né? E consequentemente, isso vai ficando para trás. E quanto mais tempo demora, como foi, pior, a recessão se aprofunda mais. Então, e foi feito isso por quê? Né? Porque houve um acesso ao crédito muito elevado, né? Quando houve o subprime em 2008, né? Nos Estados Unidos e países da Europa, né? Que é a questão dos títulos imobiliários de segunda linha nos Estados Unidos, foram obrigados a fazer, a gente fala de políticas anticíclicas, ou seja, o governo foi obrigado a praticar políticas de redução de impostos, taxas de juros, para a economia voltar a crescer, tanto no nível Brasil como no nível mundial. Só que o Brasil não tem infraestrutura, então houve um muito crescimento, muito forte da demanda, excesso de recursos, houve um consumo muito grande, um descontrole total da inflação, na inflação de consumo, inflação de demanda, porque a oferta não responde, a inflação sobe, aí foi obrigado a subir mais os juros, somente essa questão política. Então, todos esses fatores somados, né, de uma maneira muito profunda, eles aprofundaram a crise interna no Brasil. Agora, com essa reestruturação que está sendo feita, particularmente a PEC, né, que tem uma série de questionamentos, né, benéfico, maléfico, é que não tem como fazer. Você não tem hoje como, pelo menos no curto prazo, nos próximos anos...
Mas que eu ia perguntar. Não tem como, ela tem que ser implantada.
Não tem como, é um remédio amargo, mas alguém fala, vai mexer em investimentos, vai mexer nos setores sociais, né? Depende, de cada caso é um caso. Mas no momento, hoje, você tem que fazer um controle do gasto em si para você poder gradativamente, né? Depois, você não tem, que até falou 20 anos, às vezes você não precisa 20 anos, já tem 5 anos, às vezes você consegue, depende como a economia voltar a crescer. Mas você tem que fazer um reajuste, um realinhamento da despesa pública para poder você ter espaço para baixar os juros e a inflação cair, né? E, consequentemente, aumentar a renda. É um processo, né, gradativo. Fora isso, no curto prazo, não tem muita saída. Você não tem muita saída em fazer isso para a economia alavancar. Lógico, é um remédio amargo, você vai aumentar somente o gasto em cima da inflação anterior, né, do ano anterior. Mas não tem como você, no curto prazo, né, você não tem saída. Se você não fizer isso, você é obrigado a aumentar imposto, né, porque o recurso não tem. Aí, se você aumentar imposto, você mexe em toda a cadeia tributária e distributiva do país, né, e acaba revertendo, né, acaba revertendo o consumidor, né, negativamente. Então, é um processo, mas a economia volta a crescer. A economia volta, nós saímos daquele ciclo, né, a economia é cíclica, capitalista, saímos daquele ciclo econômico ruim, politicamente também, com uma série, né, o impeachment, o próximo processo de estabilidade política, e gradativamente a economia vai crescer. Mas a gente vai começar a sentir, assim, um patamar um pouco mais respirável, assim, daqui a um ano. Daqui a 6 meses já melhora um pouco, mas nessa época, daqui a um ano, né, a economia já está um pouquinho mais encorpada, as pessoas vão sentir, né, não assim, uma maravilha toda, mas já uma pressão menor.
Uhum. É que esses momentos de troca de governo, eles influenciam bastante por conta das decisões, mas também porque a economia ela já tem um timer, é isso, professor? Ela já tem ali um seu caminho que é de médio a longo prazo, sim, de algumas reações de mercado.
Sim, sim. A economia ela é cíclica, que a gente fala assim, recuperação, crescimento, recessão e depressão, tá? Tá? Não necessariamente você... recuperação, crescimento, você tem que ir para recessão e depois para depressão, tá? Mas ela tem uma curva, né, tá? Em que ela respeita essa curva, ela é cíclica, né? E o que que acontece? Se você tem problemas políticos, né, do ponto de vista graves, eles vão interferir nessa curva, nessa dinâmica. Eles vão perpetuar a curva em um determinado processo, geralmente um processo recessivo. Então, se você tem instabilidade política, né, você tem instabilidade para o investimento. Porque o capitalista, né, ele vai verificar o grande investidor e vai verificar, né, quando vai ter o retorno, né, do capital, né, a taxa interna de retorno dele, a eficiência marginal de capital. Quando ele vai ter esse retorno. Então, se você tem uma instabilidade política, ele não tem um horizonte, ele não consegue visualizar uma luz no túnel, né, em que quando ele vai ter mais ou menos aquele retorno. Ele sabe os riscos do mercado, né, o sistema capitalista é um sistema de risco, mas faz parte do processo, faz parte do negócio. Mas quando você tem muitas variáveis, né, principalmente políticas, atuando, fica opaco. Então, consequentemente, esse ciclo ele pode se perpetuar, né, como foi o que aconteceu. A recessão ela pode ser prolongada. Nós entramos numa estagflação, né, que é inflação com recessão, que é o pior dos mundos. Né? Porque quando você tinha no Brasil uma inflação ainda, quando você teve a crise... né, de 99, de 2008, 2009, você tinha uma inflação, uma recessão mais baixa, mas não tinha recessão tão forte. E quando você tem inflação, não tem tanta recessão, o poder de compra ainda consegue suprir um pouco, não muito, mas um pouco. Quando você tem estagflação, recessão com inflação, seu poder de compra desaparece. E aí, é o pior dos mundos, né? Você cria um círculo vicioso, porque não tem renda, não tem consumo, a indústria não produz, não é um círculo vicioso, aí não tem emprego, né? Aí o processo entra numa bola de neve, né? E aí, para você recuperar tudo isso, né, é difícil. No primeiro momento, você consegue fazer com redução dos juros, que foi naquele momento. Porque aí você aumenta a demanda e o consumo. Mas depois, se as famílias estão endividadas, né, em um grau muito forte, não tem como você aumentar muito, você liberar muito crédito, porque aí você entraria em um processo falimentar. Né? Então, é todo um processo, né? E a questão política, ela tem um peso na macroeconomia muito forte.
É, tem sim. Essa questão quando envolve o sentimento, né? A gente sabe que, por exemplo, a Bolsa de Valores é muito suscetível a isso, mas assim, nesse momento a gente já não tem mais essa situação, né? Do pessimismo em impor o ritmo da economia. Já passamos disso, agora é realidade.
Sim, sim. A tendência dos países desenvolvidos, né, é que você tenha taxas de juros, né, reais, né, em patamares sustentáveis, e a economia capitalista ela seja balizada, né, estruturada em cima do mercado de capitais, que é a Bolsa de Valores. Né? O que é a Bolsa de Valores? Né? O que eu falo sempre para os meus alunos da universidade. Você compra um pedacinho da empresa, né? Empresa A, B, tá? Seja uma ON, organizada nominativa, uma ação OPN, preferencial nominal, com direito ou sem direito ao voto. Você está comprando uma ação e você está apostando, né, que a economia vai crescer, que aquela empresa vai conseguir aumentar a receita do produto que ela comercializa e vende, e, consequentemente, você vai ter um ganho. Então, tem um risco, lógico, mas é um risco de mercado. Né? Então, isso é os países desenvolvidos. A taxa de juros é um termômetro, né? O câmbio também é um termômetro para regular a economia. Mas, quando você trabalha só na parte de regular, só com a política monetária clássica, taxa de juros, né? É muito, muito, muito perigoso, né? Muito perigoso. E o câmbio, né? Que é a relação da moeda do país em relação à moeda internacional, né? Então, são fatores, né? Você tem que focar mais no mercado de capitais. Então, a tendência, quando a economia voltar a crescer agora, gradativamente, é que o mercado de capitais, né, as bolsas, elas começam a tornar-se, né, mais valorizadas novamente, né, gradativamente.
Ó a dica aí para quem vai sair não tão mal da crise.
O mercado de capitais é interessante. A única coisa que é um mercado bem complexo, né, tem que prestar muita atenção, acompanhar muito, porque mais assim, profissionais, né? Mais, né? É um mercado complexo, tem que ficar muito atento, né?
Sim.
Mas dá para, tem as ações blue chips, né? As ações de primeira linha, né? Mas a pessoa tem que debruçar um pouquinho, né? Porque é um mercado...
Não é para amadores.
Ele tem uma volatilidade muito grande, né? Mas é interessante. Então, é a tendência, né?
Tá.
Gradativo. É um ciclo, né, que está se construindo. Primeiro, pelo nível de investimento. O Brasil vai crescer primeiro no nível de investimento e depois pelo consumo, né? No segundo momento, na segunda etapa, pelo consumo privado, consumo das famílias.
Tá, ok. Professor, obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma boa tarde, que as boas notícias cheguem logo.
Obrigado, eu que agradeço a sua atenção, Carolina. Obrigado, um abraço para você, o Paradela, o Marcos, tá? Obrigado pela atenção do convite, viu?
Muito obrigada.
Um abraço.
Economista, professor de economia da Unip, um colaborador aqui sendo da CBN, Mário Guerreiro, conversou com a gente sobre esses números do desemprego.